Devemos começar pelo primeiro livro da Bíblia. Todos sabem? Gênesis, o livro do começo. Vamos ao capítulo 12. O capítulo 12 do livro de Gênesis fala de uma aliança. Quem tiver Bíblia e quiser abrir a sua Bíblia, tomar notas, esteja à vontade. Eu também vou seguir pelos meus apontamentos, porque não sou contorcionista. Se fosse, conseguiria, mas então vou seguir os meus apontamentos. Já estamos? Capítulo 12, começamos no versículo 1. Amém? Então disse o Senhor assim a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te agradecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ainda era novo, ainda estava no vigor da juventude. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então repete comigo: Abrão chegou a Canaã. Pois é, eles chegaram onde Deus disse para irem, né? Onde Deus chamou, Abrão chegou. Até aqui foi fácil, né? Vemos que ele está na bênção, está no caminho certo. Versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então o que é que nós podemos perceber aqui? Que o Senhor levou Abrão para uma terra que estava habitada. Amém? Que ele não foi lá para a floresta da Amazónia, nem foi para um deserto que não tinha nada. Haviam lá pessoas. Em Canaã habitavam os cananeus. Não é? Portanto, o Senhor deu uma terra onde tinha gente. O Senhor sabia o que estava a fazer. Amém? A gente tem que confiar que Deus sabe. Mesmo quando às vezes parece estranho, mas Deus sabe. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então o que é que o Senhor diz? Darei à tua descendência esta terra. Eu não sei quem esteve aqui na sexta-feira, na celebração que tivemos relacionada com a Semana Universal da Oração. O pastor Rafael Cunha, que nos trouxe a palavra, disse uma coisa muito interessante que nós sabemos, mas que às vezes esquecemos. É que orar não é falar com Deus. Orar é conversar. E nós percebemos aqui, Deus gosta muito de conversar. Deus foi conversar com Abraão. Fantástico. Deus, Criador do céu e da terra, Criador de tudo, vai falar com Abraão quando o levou para a terra prometida. Não foi só levá-lo, foi conversar com ele. E conversou na terra. Portanto, a Bíblia é verdade, amém? Então aqui diz que o Senhor apareceu a Abraão. Portanto, o Senhor não estava lá no céu. O Senhor apareceu, veio à terra falar com Abraão. E disse: esta é a terra que eu darei à tua descendência. Um pormenor importante, para nós termos a certeza que o Senhor não se equivocou e Abraão também não. Ele disse: esta terra. Se eu quiser falar daquela estante que está longe, eu digo aquela estante. Aquela. Se eu quiser falar da estante onde eu estou, eu digo esta. Deus não disse aquela terra, vai ser, tu disse esta terra onde tu tens esses pezinhos bonitos, que eles andavam descalços, esta terra onde tu tens os teus pezinhos é que eu te dou e à tua descendência. Amém? É só para nós ficarmos situados que não há dúvidas nenhumas que o Senhor disse que era aquela terra. E o Senhor disse mais. O Senhor disse que nessa terra haveria bênção para ele e para os seus descendentes. Fantástico. Não é? O nosso Deus como é que é? Então o primeiro ponto importante que eu gostava que nós pudéssemos reter. Quando Deus faz uma aliança connosco, e é sempre Deus que faz uma aliança connosco, desde o Éden, não é o homem que faz com Deus. A gente pode fazer votos com o Senhor. A aliança faz Deus connosco. Desde o Éden é o Senhor que nos propõe alianças. Desde o Éden é o Senhor que nos faz as propostas todas que nos abençoam. Então o Senhor, quando nos faz uma aliança, quando o Senhor nos convida, como nós aprendemos do conhecendo Deus, a envolver com Ele na sua obra, ou nós aderimos, ou nós não aderimos. O Senhor deu-lhe a terra para ele e para a sua descendência. E ele ou adere ou não adere. É uma escolha de Abraão E quando nós não aderimos àquilo que o Senhor tem para nós, a escolha é nossa. O Senhor faz uma aliança connosco, uma aliança com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa nação. Ou nós aderimos, ou nós não aderimos. Deus aí não nos pode obrigar, porque Deus nos deu uma coisa que se chama o livre-arbítrio. O Senhor confia que nós sabemos escolher o que é melhor. Amém? Então o Senhor fez esta aliança com Abraão. E esta aliança que o Senhor fez com Abraão é exatamente como as alianças que Deus faz connosco. São alianças que não são só para nós, não são só para a nossa vida. As alianças de Deus são alianças que passam de geração em geração. As alianças de Deus são aquilo que se pode chamar alianças geracionais. São para mim e são para os meus, para a minha descendência. Ou seja, Deus o que estava a dizer aqui é que Deus não faz nada só com um homem. Deus queria ser não só o Deus de Abraão, mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus queria mais do homem, porque sabe que o homem vai beneficiar disso, vai ser bênção. E Deus queria ser o Deus de todo o povo hebreu. E, consequentemente, nós somos herança de Abraão em Cristo Jesus, porque somos enxertados em Cristo. Então a herança também é nossa. Então nós somos essa descendência. Então nós podemos dizer Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e de Acabe. Amém? Porque o nosso Deus é assim que funciona. E uma aliança não é um contrato. Um contrato, eu tenho uma testemunha, eu vou lá e assino, alguém reconhece a assinatura. Agora, uma aliança não é preciso isso. Neste caso, com Deus, Deus é testemunha dele próprio da aliança que está a acontecer. Uma aliança é mais que um contrato, é mais que um acordo. Uma aliança é um compromisso, uma aliança é algo profético. Eu, quando Deus se aliancia comigo, é algo profético, é algo que tem uma profundidade completamente diferente. E se nós não entendermos a profundidade daquilo que Deus está a fazer em nós, nós não entendemos a aliança e achamos que Deus fez um acordo connosco. Ah, hoje não me apetece, eu não faço. Mas a aliança está lá. Agora, se eu a entender profeticamente, eu não a vou perder e vou desfrutar dessa aliança. Mas se eu não a entender profeticamente, então vou-me perder na aliança. E essa aliança vai passar a ser uma coisa, uma névoa, só no tempo. Então esta promessa que Deus fez, qual foi a exigência que Deus fez a Abraão? Simples, ficar na terra onde já estás. Deus não lhe pediu mais nada. Vejam bem, era difícil? Não. Deus não lhe disse, tens que fazer o pino 3 vezes ao dia. 3 flic-flacs à retaguarda. Não. Só disse, esta terra é tua, é boa, fica cá. Que aliança fantástica. Agora, será que ele fez isso? Deus estava a pedir alguma coisa de impossível? Fosse tão difícil? Será que Abraão fez isso? Vamos ver. O que o Senhor disse foi, se tu saís da tua terra, da tua parentela, deixares tudo o que tens, e foi uma decisão difícil, amém? E por isso nós dizemos, e é verdade, que Abraão foi o pai da fé, ele teve fé, ele acreditou em Deus, e vai para a terra que eu te estou a entregar agora, tu serás abençoado. Ele fez esta parte, amém? Agora vamos ver se o nosso amigo, o nosso antepassado, fez o resto. Porque Deus deu-lhe uma direção, Deus deu-lhe um foco, amém? Repete comigo então. Deus deu um foco. Deus dá sempre um foco. Sempre. Vamos repetir o versículo 7. O Senhor disse a Abraão e disse-lhe assim: darei à tua descendência esta terra. E Abraão fez ali um altar. Então também podemos presumir que ele percebeu perfeitamente o que estava a acontecer. Se ele fez um altar e invocou o nome do Senhor, é porque ele percebeu. Estas bênçãos todas que o Senhor lhe entregou, como nós já vimos, não eram só para ele, eram também para a sua descendência. Então nós podemos dizer que o Senhor fez algo espantoso, mais espantoso que aquilo que a gente pode pensar que é uma aliança só. Porque o Senhor está a dizer ali a Abraão 3 bênçãos ou 3 promessas numa só. O Senhor está-lhe a dizer que ele vai ter uma terra. O Senhor está a dizer a um homem de 75 anos que não tinha filhos que ele vai ter filhos, porque disse que vai ter uma descendência. E depois ainda diz, e eu vou dar esta terra à tua descendência. Vejam lá como o nosso Deus é fantástico. Uma bênção já era boa, ter uma terra. Ter filhos, para quem nunca teve aos 75 anos, extraordinário. E os filhos ainda herdarem essa bênção, só mesmo um Deus fantástico como o nosso. Amém. Então repete comigo, o meu Deus é fantástico. Agora repete para o irmão do lado. O teu Deus também é fantástico. Amém. Isto é a consequência de uma bênção geracional. Tem que haver geração. Se não houvesse descendência, a bênção acabava ali. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém. Versículo 8. Vamos continuar. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, vemos perfeitamente que ele não teve dúvidas nenhumas do que estava a fazer. Versículo 9. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negev. Negev ainda pertence, ainda é Canaã, ainda é terra prometida. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome da terra. Então, repete comigo agora. Abrão perdeu o foco. Era tão simples. Ficar na terra. Mas não. Abrão perdeu o foco. Que a gente também não possa perder o foco. Amém. Que a gente perceba qual é o foco que nós temos enquanto comunidade apostólica e profética. Qual é o foco profético que nós temos para não perdermos o foco. Versículo 11. Ele já perdeu o foco, não se esqueçam. Já está a sair da aliança do Senhor. Quando a gente sai da aliança do Senhor, isto vira um bocadinho ainda mais e a gente faz coisas inexplicáveis, já vamos ver. Quando se aproximava do Egito, versículo 11, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Ele falou para ela quase ao entrar, ainda não tinha entrado. Conversa linda, não é? Com o marido e com a mulher. Vão ver, conversa linda que o marido teve com a mulher. Eu sei que a gente, se calhar muitos de nós nunca tínhamos visto esta faceta de Abraão. Nunca tínhamos olhado para ele desta forma. O Senhor, quando escreve as coisas na Bíblia, quando nos passou as coisas boas e as menos boas que as personagens fazem, as menos boas são para nós percebermos o que nós não devemos fazer e como o Senhor regenera as pessoas quando elas querem também. Amém? Vamos ver uma faceta de Abraão que se calhar nós nunca tínhamos pensado. Então, versículo 12. Esta conversa bonita. Diz ele para Sarai, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, e aqui a gente percebe que o Abrão tinha razão, não era só a opinião dele, que a gente às vezes só achamos que os nossos são bonitos, mas os outros também acham, não é? E viram-na, versículo 15, os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Diz comigo, Abrão ficou rico. Rico. Não foi riquinho, foi rico. Se fosse riquinho, dizia na Bíblia, se ficou rico, quer dizer que aquilo era uma coisa assim. Porquê é que ele ficou rico? Porque o faraó pensou que a Sara era sua irmã, então queria tratar bem o cunhado. Não é? Tratar bem a família, fazer-lhe uns bons almoços, dar-lhe umas escravas, uns escravos, umas coisas. Então isto quer dizer que a Sara estava como mulher do faraó. É? Desmaiaram? Não? Perceberam? O tal homem tinha feito, aceitado uma aliança com Deus, Deus lhe tinha dado uma descendência, ofereceu a mulher a outro homem. É? Abraão, pai da nossa fé? É? Querem continuar? Vamos? Então vamos fazer uma pequena pausa, para animar. Vamos fazer falar um pouquinho de agricultura, ou de pecuária. Tem tudo a ver, não é do frio não, tem tudo a ver. A família da minha mãe é daqui da zona da margem sul, da Cova da Piedade. A minha mãe nasceu aqui na Cova da Piedade. A família do meu pai é do norte, da zona perto da Serra da Estrela, de Arganil, e a zona de Coimbra, uma zona muito bonita, um bocadinho mais fria que aqui. E eu, desde criança, que ia fazer as férias para lá, para o campo. Então eu tenho umas noções básicas do campo. Ou seja, via muitos outros trabalhar e não fazia nada. Era a noção básica que eu tinha, porque era criança. Os outros cultivavam a terra, e eu comia as frutas que são boas, subia as árvores. É bom aquilo que as crianças gostam de fazer. E se calhar todos nós já fizemos em criança, não é? Normalmente a árvore do vizinho era sempre melhor que a nossa, mais frondosa. É, pronto. Uma das coisas que eu aprendi em criança, quando estava no campo nas férias, é que os animais também têm um tempo de gestação. O bezerro, por exemplo, demora 9 meses, como o ser humano, para nascer. Se bem que ao fim de 2 anos já tem condições de reproduzir. Então, isto para concluir o quê? Que não foi fácil, não foi num fim de semana que o Abrão conseguiu ter um rebanho. Jumentos, jumentas, vacas, né? Ovelhas. Não foi de um dia para a noite. Não é? Se pelo menos durante 2 anos... Imagina que ele começou com 2. Aquilo deve ter demorado um bocadinho, não é? E saindo agora da pecuária, voltando ao texto, os estudiosos da Bíblia, da cronologia bíblica, dizem que Abrão e Sarai ficaram 12 anos no Egito. Então isto quer dizer que durante 12 anos Sarai ficou lá no palácio de Faraó e o Abrão a enriquecer. Então durante 12 anos Sarai ficou a fazer aquilo que o Abrão lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, tu és muito bonita, eles vão querer ir para o Faraó, senão vão-me matar. É tal conversa bonita, o que é que acham? É bonita esta conversa? Não, mas ele também não lhe perguntou sequer a opinião, ele só lhe disse: vai, porque eu quero ficar vivo. O problema é teu, olha, tu governa-te e vais ver como é que isto vai acontecer, mas eu que tenho é que ficar vivo. Vamos continuar no texto, no versículo 15, perdão, no 17. Já vão perceber onde é que eu quero chegar. Porém o Senhor, já está, puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher? O nosso Deus não brinca. A gente pode brincar, mas o nosso Deus não brinca. Então o que é que nós vemos aqui também? Não foi Abrão que se cansou daquela situação e que foi ter com o Faraó e lhe disse: pronto, eu estava a brincar, afinal ela não é minha irmã, é a minha mulher. Ou podia ter dito, manter a mentira e dizer: pronto, olha, eu agora quero voltar com a minha tribo porque já não há fome e quero-me ir embora. Não, ele por ele, o que nós conseguimos perceber ali é que estava na boa. Estava tranquilinho na casinha dele, a comer, a beber do melhor. O que vimos é que foi o Faraó, porque Deus puniu a terra, também não foi o coraçãozinho dele que ficou bom do dia para a noite, porque Deus puniu a terra, tomou a decisão de chamar Abrão e lhe dizer: amigo, isto não está bem, tu enganaste-me. No versículo 19, o Faraó diz assim: e me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. Como se diz em português corrente, desampara, que isto já está a ficar difícil para o meu lado. Versículo 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-na ele, à sua mulher e a tudo o que possuía. Então, afinal, o Faraó não era assim tão mau. É verdade que Deus pesou a mão, mas não era tão mau. Se calhar era mais íntegro que o Abrão. Já tinham pensado nisto alguma vez? O tal homem que o Abrão disse: olha, a entrar, ele mata, ele cose-me, ele corta-me, ele não sei o quê. Afinal, quando ele soube, entregou-a e disse: vai. E mais ainda, mandou os homens acompanharem-nos. Não fosse às vezes o povo ficar rebelde porque sabia o que estava a acontecer por culpa dele e querer-lhes fazer mal. Portanto, o Faraó cuidou deles. Mais ainda, não tirou sequer a riqueza que ele acumulou ao longo dos anos. Ganda Faraó, afinal. Então, quem é que era aqui o mais íntegro? Abrão ou Faraó? Não digas, não digas, não digas. Pensa só, não digas, não digas. Mas parece que era o Faraó, não é? Parece que o Abrão era assim uma peçazinha boa que a gente não gostava de ter como primo nem como tio, quanto mais como marido. Estas coisas têm consequências. Não é? Quando a gente faz o oposto daquilo que Deus nos manda, quando a gente quebra princípios. Posso-vos pedir que vejam como começa o capítulo 13. Só o princípio do capítulo 13. Vamos ver os primeiros versículos. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negev, portanto voltou para a terra prometida, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Muito rico. Fez as suas jornadas de Negev até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ou seja, ele voltou. A Bíblia não está a dizer de uma forma clara, mas é óbvio que se ele volta a um altar e invoca o nome do Senhor, ele está a pedir perdão por aquilo que fez. Ele percebeu o que tinha feito, burrice da grossa, está a pedir perdão ao Senhor. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Deus não muda a sua integridade. Nunca. Deus não muda o seu caráter. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Porque Ele é Deus. Ele é íntegro. O caráter dEle é justiça, é amor. Não muda porque nós mudamos. Quando Deus faz uma promessa, Ele empanha o seu nome nessa promessa. Empanha o seu caráter nessa própria promessa. Ele não muda. A aliança só muda. Não é porque aquilo que propõe muda, é porque aquilo que a aceita muda. Então a aliança mudou, neste caso, porque Abraão fez errado. Porque uma das partes falhou da aliança. Amém? Então, para nós percebermos se há alguma coisa que a gente um dia achou que Deus tinha dito e que não... Deus não falha nessas coisas que Deus nos diz. Deus não falha nas promessas que faz connosco. Deus não volta atrás nessas promessas que faz connosco. Nós é que, eventualmente, fizemos alguma coisa que foi contra essa aliança que Deus nos tinha dado. Amém? Eu só posso viver o profético de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha cidade, para a minha nação, se estiver alinhado com Deus. Amém? Se eu não estiver alinhado com Deus, se não estiver na posição correta, se eu sair um pouquinho daquilo que o Senhor disse, eu já não vou viver esse profético na minha vida. Amém? Então a promessa que Deus fez a Abraão, já se perderam 12 anos. Portanto, Abraão pediu perdão ao Senhor, levantou novamente ali um altar ao Senhor, invocou o seu nome e vai começar a viver essa promessa da terra prometida. Mas ele devia tê-la vivido 12 anos atrás, no dia que chegou a Canaã. Quando Deus disse, esta é a terra da bênção, a terra dos teus descendentes. Mas Abraão perdeu o foco. Sabe o que acontece quando se perde o foco? A aliança interrompe-se. Tem ali uma paragem. E essa paragem tem consequências. E nós vamos ver essas consequências para percebermos outras coisas. Vocês podem perguntar, mas é possível Deus interromper uma aliança? É, mas Deus não interrompeu, foi Abraão. Deus pode, Deus é o Senhor de tudo, mas quem interrompeu foi Abraão. Mas claro que é, porque uma das partes manteve-se. A outra parte é que não. Então a aliança é interrompida. Imaginem que eu faço uma aliança com o nosso presbítero Alexandre e digo, todos os domingos eu vou-te ajudar aqui a carregar as colunas e o não sei quê. Temos uma aliança. Eu estou cá sempre à hora que ele tiver. A gente faz aquilo. No dia em que eu não fizer, o que é que vai acontecer? Ele faz sozinho. Ele põe as colunas no sítio. Mas eu interrompi uma aliança. Pode parecer uma coisa muito simples, mas é uma aliança. Nós somos irmãos em Cristo. Então quando a gente diz uma coisa com a nossa palavra, é uma aliança, a gente não falha. Amém? Ser família também é isso. Ser família em Cristo também é isso. Eu sei que se calhar o Espírito Santo já está a falar contigo, se calhar a lembrar-te de coisas, de situações, de atitudes, coisas que nós fizemos que não deveríamos ter feito. Então não feche o teu coração, vai deixando o Espírito Santo ministrar o teu coração. Se Ele quiser fazer lembranças, se Ele quiser lembrar coisas, se o Senhor quer restaurar alianças contigo, deixa o Senhor ir falando contigo. Deixa o Senhor ir falando contigo. Vocês podem até dizer, ó Pedro, mas também és um tipo muito rígido. Pá, havia fome na terra. Pá, o Abraão é de carne e osso. O rapaz estava com fome. Qual foi o mal dele querer ir comer qualquer coisinha lá ao Egito, que era já ali ao lado? Ele não fez nada de mais. Fez. Porque se Deus dá uma palavra de descendência, acham que Deus vai deixar morrer de fome o homem da descendência? Nosso Deus não é esquizofrénico. Nosso Deus não é bipolar. O nosso Deus se diz a uma pessoa, eu te vou dar uma descendência, vai deixá-lo morrer à fome? Não. Então eu tinha que confiar na palavra que Deus tinha dado. Amém? Quando Deus me dá uma palavra, eu tenho que confiar. Se Deus fala de uma bênção que vai acontecer no futuro, Ele não te vai deixar ficar mal. Podes andar no fogo que não te vais queimar. Podes andar pelas águas que não te vais afogar. Amém? O nosso Deus é assim, se dá uma palavra, se dá uma bênção, isso vai acontecer. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas a tua casa não vai cair, porque é Deus que te deu uma palavra. Se Deus te diz que vai acontecer e que vai fazer em ti, não duvides que isso vai mesmo acontecer. Pode ser difícil. Porquê? Porque estás firme numa promessa, que é uma palavra de Deus. É Deus. Deus não muda. O nosso Deus não tem sombra de variação. O Deus não muda. Então, se Ele te lança uma palavra profética deste púlpito, como foi a semana passada lançada, essa palavra vai se cumprir sobre nós. Porque foi o nosso apóstolo, foi o anjo da igreja que lançou essa palavra. Deus usou a boca dele para lançar essa palavra. Então vai se cumprir. E vai cumprir mesmo, mesmo que a gente ache que não. No futuro, Abraão até se tornou o pai da fé. Mas nesta altura, Deus deu uma palavra e Abraão duvidou do caráter de Deus. Deus não queria brincar com Abraão. Quando Deus lhe disse, vem para esta terra, se havia fome ali, Deus não estava a brincar com ele. Não era uma prova, não era um teste para ver se ele passava e tinha boa nota e podia ser aprovado. Não. Deus é bom o tempo todo. Deus criou este planeta para nós vivermos e nos deu de presente. Alguém pagou alguma coisa para estar cá? Fantástico. Deus deu-nos de presente este planeta. E a gente estraga até o presente, não é? Com a poluição, com essas coisas todas. Deus deu-nos este presente. Nós pecámos e o que é que Deus fez? Enviou o seu filho para nos resgatar. Fantástico. E depois o que é que fez a seguir? Enviou o seu Espírito Santo para nos consolar e nos trazer ligação a ele. Então, esse Espírito Santo foi habitado dentro de nós e nos permite hoje ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Pai. Então o nosso Deus é um Deus bom. Amém. Quando o início de tudo, também em Gênesis, mas mais lá para trás, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que é que Deus fez? Deus pegou num montinho de terra, ali um montinho bonito, soprou, soprou e disse, estás criado. E nós passámos a ser o quê? Passámos a ser uma alma vivente. Quem vai fazer VD2? Vai aprender mais qualquer coisa sobre isso, não vou entrar agora em detalhes, que não vale a pena. Mas é verdade. Deus fez ali a nossa parte. Deus deu-nos vida quando soprou naquele pouquinho de terra e foi criado Adão naquela altura. Então o que é que Deus também fez depois, mais para a frente, quando nós pecámos, quando Deus enviou Jesus para morrer por nós? Um dia o Senhor também entrou em nós através do seu Espírito Santo novamente. Aquilo que tinha feito antes com Adão, o Senhor fez depois connosco. No dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, o Senhor entrou em mim com o seu Espírito Santo. Aquilo que fez a Adão voltou a fazer em mim. Então é um Deus bom. Amém. E o Senhor habita em nós o tempo todo. E é isso que nos permite resistir à tentação, resistir ao pecado. É isso que nos permite que as suas misericórdias sejam renovadas em todas as manhãs. É porque o seu Espírito Santo habita em nós. Amém. Então repete comigo. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém. Às vezes temos lutas, temos dificuldades, mas o nosso Deus é bom. Às vezes a vida parece estar a correr ao contrário, mas o nosso Deus é bom. Às vezes nós perdemos o foco e mudamos o rumo, mas o nosso Deus continua a ser bom. A gente é que não. Não é porque Deus desistiu de nós. Também não é porque nós desistimos deles, é porque a gente às vezes não fazemos aquilo que deve ser. Às vezes fraquejamos e falhamos. Por isso que é importante perceber a importância da palavra profética que foi lançada a semana passada, para não perdermos o foco, para a recebermos. Vamos voltar ao nosso amigo Abraão. Qual foi a motivação de Abraão para sair da terra da bênção e ir para o Egito? Qual foi? A gente, quando tem uma atitude, tem uma motivação. Eu, se estiver aflito, vou à casa de banho. Tenho uma motivação. Eu vou almoçar porque tenho fome. É a minha motivação. Eu ajudo o meu irmão porque o amo. É a minha motivação. A gente tem uma motivação para tudo. Uma coisa são acidentes. Eu estou a andar, tropeço, parto uma coisa. Não tive motivação nenhuma. Foi um acidente. Agora, se eu aperto ali um botão que não devo e estrago uma coisa, tive uma motivação. Incredulidade, falta de respeito, qualquer coisa. Mas tem sempre uma motivação. Então qual foi a motivação que Abraão teve para sair da terra do Egito? Teve duas, podemos dizer. A primeira foi preocupação com as coisas do mundo. Ele teve preocupação com as circunstâncias que eram desfavoráveis. Nós vimos que havia fome. E porque é que isso aconteceu? Porque olhou com os seus olhos naturais. Se nós olharmos para as coisas espirituais com olhos espirituais, percebemos que aquilo é só uma circunstância, nada mais do que isso. Mas não. Ele olhou naturalmente, tinha fome, e então foi sobreviver. Não é? Nós temos que crer que o Senhor cuida de nós, temos que ter confiança que Ele é Deus em todas as circunstâncias. Amém. O Senhor sempre cuidou do seu povo, o Senhor sempre cuidará de nós. A preocupação dele foi a fome. E se eu vou morrer de fome? Filhos, nós na igreja vamos ter situações dessas aqui na terra. Vamos ter situações de ter necessidade, vamos ter situações em que se calhar vamos ter preocupações com coisas materiais, mas e daí? Deus deixa de ser Deus? Vou deixar de fazer o que eu devo fazer? O reino de Deus é excelente em tudo. Deus chama à existência tudo a nosso favor. Um planeta? Então vejam, se Deus criou um planeta para nós de propósito, o que é que Ele não faz para nós? Acham que aquele que nos deu o seu Filho unigénito nos vai deixar passar por situações? Temos que estar no foco. É claro que a gente se preocupa. Temos que comer, temos que beber, temos que alimentar os nossos filhos, vesti-los. Mas também sabemos que a palavra de Deus diz que ele alimenta as aves do campo, que ele não deixa que os lírios fiquem sem roupa, que ele os veste. Então o Deus cuida de nós. E também diz a palavra do Senhor, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais fará o Pai do Céu. Amém. Então, se Abraão tivesse olhado naturalmente, se calhar já não tinha ido para o Egito. Então que nós também não olhemos naturalmente para as coisas que nos estão a acontecer ou que estão a acontecer ao nosso redor, que a gente também perceba que o Senhor cuida de nós. Agora vocês podem dizer assim, mas Pedro, estás-me a dizer que para eu acreditar que movendo-me debaixo desta unção profética, desta direção profética, alinhado com a palavra de Deus, nada me vai acontecer? Sim. Ele é maluco. Não, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que me salvou. Eu conheço o Deus que me guarda todos os dias. Portanto, eu sei que nada me vai acontecer. Poderão acontecer circunstâncias, mas nada me vai acontecer porque Deus me guarda. Nada me vai acontecer que seja fora do plano que Ele tem para mim. É isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que eu sei que eu tenho um Deus que não tem crise. Não tem crise existencial. Não tem crise financeira. Não tem crise emocional. É um Deus que ama, que cuida. E é este Deus que é o teu Deus também. Este Deus que não te deixa passar nada, que não te dá nenhuma provação, que não te dê a força para a suportar. Está escrito na palavra de Deus. Quem acredita que a Bíblia é verdadeira? Então está lá escrito. Agora, tens que ficar firme na aliança com Deus. Não podes perder o foco. Qual foi a segunda motivação de Abraão? Quem arrisca? O pilim? O guito? O ficar rico. Porque se fosse só a fome, ao fim de duas semanas ou três ele tinha voltado. Se fosse só a fome, ele deixava a mulher lá, deixava o Ló, ia lá ele buscar uns pãezinhos para comer e voltava. Mas ele quis o coisinho, como se costuma dizer, aquilo com que se compra os melões. Era o que ele queria. Ele queria ficar rico. Ele tinha saído da parentela dele, tinha saído do conforto, estava numa terra estranha. Ele queria ter riqueza, motivação financeira, ficar rico, ficar importante, ficar muito importante. Talvez lhe tenha subido algum orgulho porque Deus lhe deu uma palavra, porque Deus lhe deu uma bênção. A gente às vezes, se calhar, também enche o peito, dá porque Deus nos dá uma palavra. Mas a gente tem que se manter firmes no foco. Deus nos dá uma palavra, dá-nos responsabilidade também, amém? A responsabilidade vem com a palavra. A motivação financeira não pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Temos que trabalhar? Temos. Temos que ganhar dinheiro? Temos. Mas as nossas decisões não podem ser tomadas a pensar, vou ganhar muito, vou ganhar pouco. Vai ser uma grande bênção financeira ou não vai ser? As nossas decisões têm que ser tomadas assim, Senhor, o que queres que eu faça? É para aquele emprego que eu vou? É daquele emprego que eu saio? É para aquela casa que eu vou? É este propósito que eu faço? Como é que eu me alinho contigo? Como é o projeto que tu tens para mim? Como é que eu posso? Senhor, estás-me a chamar para este ministério? Como é que eu faço? Estás-me a chamar para servir neste ministério? Como é que eu faço, Senhor? Eu quero me alinhar contigo, eu quero servir. Esse tem que ser o nosso foco. O nosso foco é não sair da posição onde o Senhor nos coloca. Amém? Não vender a promessa. Podemos dizer que Abraão vendeu a promessa. Não foi por um prato de lentilhas, como o outro que vendeu a progenitura, mas vendeu uma promessa, vendeu a própria mulher. Fantástico. Não se esqueçam disso. Já estavam outra vez a ficar entusiasmados que o Abraão era um tipo muito fixe. A gente já vai ver. A motivação dele foi o dinheiro. O Senhor disse-lhe, eu vou colocar-te na terra onde vais ter tudo. Vais ter dinheiro, vais ter família, vais ter bênção. Mas ele atrasou 12 anos a promessa. Quantos anos? 12. Eu enganei-vos, não foi 12. Mas vocês disseram, acreditaram em mim. Não, foi de propósito, para vos chamar a atenção, para despertarem. Naturalmente ele atrasou 12 anos. Foi o que nós vimos, certo? Mas a gente não pode olhar para as coisas espirituais com os olhos naturais. Ele atrasou muito mais do que 12 anos. Ele atrasou muito mais. Sabem porquê? Porque há um pequeno detalhe que eu também não vos disse no início. É que da mesma forma que a bênção é geracional, o atraso da bênção também é geracional. A promessa é para a minha descendência, mas o atraso da promessa também é para a minha descendência. Eu semeio para a minha descendência e ela também vai colher. Se eu semear bênção, a minha descendência colhe bênção. Se eu não semear bênção, Conhecem alguém que semeie batatas e que consiga tirar de lá cebolas? Pronto, aqui é a mesma coisa. Há coisas que no mundo espiritual e no natural são iguais. Se eu semeio bem, colho bem. Se eu semeio mal, colho mal. Então, as consequências das nossas escolhas erradas vão até 4 gerações. 4. Portanto, não foi só 12 anos. E já vamos ver porquê que não foram 12 anos e como é que isso aconteceu. Vamos ao capítulo 15, livro de Gênesis. Pode ser, versículo 7, rapidinho. Esta é muito rápida. Versículo 7 do capítulo 15. Eu estou-vos a ler estes versículos todos para vocês conseguirem perceber que tudo o que eu estou a dizer está na palavra, não é imaginação minha. E o Senhor suporta aquilo que nós pensamos e a forma como nós agimos com a sua palavra. Disse-lhe mais, versículo 7, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. O Senhor volta a dizer que lhe deu a terra por herança. E o Abraão pergunta-lhe no versículo 8. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Já estava com dúvidas se a terra afinal era dele, porque ele sabia a asneira que tinha feito. Vamos passar para o versículo 13, pode ser? Vou saltar os outros 4. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, tua descendência, será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Uau, ganda bónus. Foi só 12. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Amém? Eu julgarei a gente a que tem que sujeitar-se, disse o Senhor. O que é que o Senhor disse? Olha, a tua geração, a tua descendência, ó lindeza, vai ficar 400 anos escrava. Pois é, vai ficar num cativeiro 400 anos porque tu entraste numa terra que não eras para ter entrado. E como entraste numa terra que não eras para ter entrado, vai ser lá nessa terra que eles vão ficar. Conhecem a história do povo hebreu no Egito 400 anos a ser escravo? Foi o tiozinho deles, o Abrão. Tirou o passe social e eles tiveram esse direito. Que benção, não é? Que fixe, que bom. Abrão, altamente. Não é? Eles têm que ficar cativos lá. Não podia ser só ficar lá a viver, cativos também. É, sabem porquê? Porque os princípios espirituais existem desde a fundação do mundo. Quer a gente os conheça ou não conheça, quer acredite ou não acredite, existem desde a fundação do mundo. Isso é a mesma coisa que eu agora... Imagina, em Portugal a gente sabe que o limite de velocidade na autoestrada é 120, certo? Se calhar alguns não sabem, pensam que é 160. Não, é 120. 120. Eu vou para a Espanha, por acaso até é 130. E imaginem que eu não sei e que acho que é 150. E eu vou ali, sou parado. Ah, o senhor ia a 150. Ah, não posso. Não. Não sabia. Não. Oh, mas vai dar a multa na mesma. Mas eu não sabia. Mas a gente sabe. Mas eu não sabia. Mas é a lei. Mas eu não sabia. Cá está. Paga e anda. É assim. Os princípios espirituais funcionam mais ou menos da mesma forma. Eu conheço? Fantástico, sei como é que eu me posso reger. Eu não conheço? Tenho que acreditar naquilo que me diz a minha liderança. Que sabem. Tenho que acreditar naquilo que o meu pastor me diz. Tenho que acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. Mesmo que eu não entenda, tenho que acreditar. Deixem-me só dar um testemunho, 30 segundos, meu, quando eu me converti. Eu converti-me no mês de abril de 2003 e no mês de maio eu entreguei dízimo pela primeira vez. Vou-vos dizer assim, perguntem-me lá, sabes porque é que estavas a entregar o dízimo? Não. Sabem porque é que eu entreguei? Porque a minha mulher me disse. Porque a minha mulher era crente, conhecia a palavra e disse-me, agora és crente, agora tens que entregar o dízimo, está na palavra. E o G obedeceu. Ela sabe, ela é crente, ela conhece a palavra, vou-me armar em artista da bola. Não, vou entregar porque eu quero estar na bênção. Os princípios espirituais são assim. Conheço, conheço. Não percebi bem, vou detalhar. Existe uma Bíblia. Existem Bíblias em várias versões, desde o hebraico ao grego, do original. Temos dúvidas? Vamos lá ler. Mas temos que acreditar também naqueles que sabem mais do que nós e nos dizem. Porque Deus usa essas pessoas. Amém? Então, princípios espirituais existem desde o princípio do mundo. São baseados na retidão e na justiça de Deus. É claro que nesta altura ainda o trono do céu não tinha descido sobre o monte Sinai. Deus não tinha entregue os 10 mandamentos a Moisés. Deus não tinha dito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até à quarta geração. Deus só não tinha contado, mas os princípios existiam. Então as coisas tinham que acontecer. E a iniquidade tinha que ser julgada até 4 gerações. Então foi por isso que eles ficaram lá 430 anos. Porque eram descendentes de Abraão. E porque um dia Abraão ofereceu o ventre da mulher ao Egito. Quando ele ofereceu a sua mulher ao faraó, foi como se fizesse uma aliança de sangue ali. Não vou entrar hoje nesse detalhe, que não. Foi uma aliança de sangue que se fez ali. Entre ele, a mulher, a sua descendência e o faraó. E a terra reclama esse sangue 400 anos depois. Amém. Isso é tema para outro fórum, mas tudo funciona de uma forma simples quando nós conhecemos os princípios. Quando eu e tu perdemos o foco e fazemos escolhas erradas, fazemos uma semeadura que 4 gerações vão colher. É isso que queres para a tua descendência? Eu não quero para a minha. Eu quero ter uma semeadura boa. Podes também perguntar-me assim, Pedro, mas 400 anos são 4 gerações? Naquele tempo eles viviam 100. Hoje não. Hoje se calhar são 200. A gente vive 75 em média, não é? Em média, esperança de vida. Embora a minha mãe tenha 93. Não é? Portanto, eu tenho que ter cuidado com os 400 anos, se me portar bem, não é? É, 4 gerações não viram o cumprimento da promessa. 4 gerações não souberam o que era promessa. Não souberam o que era uma terra prometida, não souberam o que era uma coisa boa. Deus colocou os descendentes na terra de Canaã, mas depois eles mais tarde ou mais cedo foram para lá. Presta atenção agora, igreja, uma coisa. Quantas vezes tu, fala por mim, quantas vezes eu julguei Sarai por o que ela tinha feito? Quantas vezes nós julgámos Sarai quando mais à frente, um dia, ela diz para Abraão que não conseguia ter filhos? Eu creio, não está na Bíblia, eu creio que o Senhor fez com que ela ficasse estéril para que o Abraão não tivesse um filho que era do faraó. Eu creio que o Senhor fez esse milagre sobre Sarai, que o Senhor impediu que ela tivesse filhos no Egito. Quantas vezes eu julguei Sarai porque um dia ela disse a Abraão, não temos filhos, deita-te ali com aquela escrava egípcia, com a Agar, e tem um filho com ela. E ele fez. E quantas vezes eu julguei Sara, muitas vezes quando li a palavra. Porque se ela não tem aliciado Abraão com isso, ele não se deitava com a Agar, não tinham tido Ismael e não havia o povo árabe como existe hoje. Tinha sido tudo feito de acordo com o propósito de Deus. Porque através de Ismael vieram os ismaelitas e hoje lá temos os árabes todos que são contra, obviamente, o outro filho, Isaac. Isto é tudo uma questão de gerações, é tudo geracional. Eu julguei-a. Mas acham que realmente a culpa foi dela? Ter lembrado, ter sugerido a Abraão para fazer isso? Como é que acham que ela se sentiu 12 anos no Egito? Se calhar ao fim do primeiro mês pensava, ele deve estar quase aí a bater à porta para me vir buscar. Passou 2 meses e ele não veio. Passou 3, ele não veio. Passaram 6, chegou o primeiro inverno e ele não veio. E ela, deve ter acontecido qualquer coisa. Depois começou a ouvir histórias. Já acabou a fome em Canaã. Abraão está cada vez mais rico, o rebanho é maior. E ela, então, nunca mais vem? Como é que acham que isso fez à sua autoestima? Como é que isso fez à sua alma, às suas emoções? Que traumas isso não gerou nela? Que depois, mais tarde, fez com que lhe dissesse, não tens filho? Então, olha, eu também tive que aguentar no Egito. Faz com essa do Egito. A gente semeia e a gente colhe. Como é que ela não se terá sentido? Sempre boca fechada, com medo que alguém suspeitasse que ele era o marido dela e o matassem. Sempre boca fechada, por amor a um homem que se calhar nem a merecia. Ela suportou tudo isso, porque queria o melhor para a família dela. Amém? Sabes uma coisa? A promessa ia ficar quase 500 anos atrasada, porque desde o 12º ano até eles chegarem ao Egito, ainda tiveram que se multiplicar, foram para o Egito. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Vocês sabem quem foi o bisneto de Abrão? Um dos bisnetos de Abrão? Vou-vos dizer. Chamava-se José. Fantástico. José do Egito. É, fixe. Olhem como as coisas acontecem, como os ciclos se movem. Um dia houve fome em Canaã e os irmãos de José foram ao Egito porque lá havia comida. O que tinha acontecido com o bisavô aconteceu outra vez. Os ciclos repetem-se. Por isso é que há famílias, por isso é que há pessoas que não conseguem. Aquilo está sempre a acontecer. Está-se a repetir, vai-se repetindo. Repete-se no avô, no bisavô, no avô, no pai. A história move-se em ciclos. Ciclos de bênção e de semeadura. Só que José era um homem íntegro. Tirou-lhes a fome. Mas eles ficaram no Egito, já não saíram de lá. E a escravidão começou e começaram-se a multiplicar. Então, nós cá estamos a iniciar um novo ciclo. Então que seja um ciclo em que a gente se mantenha alinhado no foco. Que seja um ciclo que se vá repetindo de bênção, de prosperidade e de colheita. Amém? Portugal tem uma palavra fantástica, de profética, de ser a porta do avivamento para a Europa. Eu ouço desde 2003 essa palavra. Eu converti-me em abril. No mês seguinte, a igreja onde eu me converti, onde eu estava na altura, fez um CD, foi ao Brasil fazer um CD. E tinha uma palavra profética esse CD, que era a porta de avivamento para a Europa. Tinha uma palavra profética de um apóstolo brasileiro sobre Portugal. 2003, estamos em 2017, passaram-se 14 anos. 14 anos? Dois ciclos. Eu creio que este ano é o ano em que Portugal pode ser isso. Eu creio que a CAP pode ser usada para isso. Eu creio que o nosso apóstolo não está a fazer um IAPA em Londres só porque está lá muito frio. Não estou a dizer que vamos ser nós. Estou a dizer que nós podemos ter essa peça do rastilho para incendiar a Europa. Mas nós, como CAP, temos de estar alinhados nisso. Nós somos a Igreja de Portugal também, amém? E aí o povo ficou cativo no Egito. Voltámos ao Abrão. Então qual foi a motivação para ele sair do foco? Lembram-se? Ficar rico, não foi? E como é que ficou a sua geração? Pobre, escrava, miserável, sendo maltratada. O oposto da motivação dele. Qual foi a outra motivação dele para mentir? Ficar bem, sobreviver. O que é que aconteceu à sua geração? Ficou mal, apanhava todos os dias, tinha que matar os seus filhos ou escondê-los para eles não os matarem, os primogénitos. Estão a ver exatamente o oposto do que ele fez. A sua geração está a colher. Porquê? Porque foi plantada uma raiz de iniquidade no dia em que ele desobedeceu ao Senhor e saiu da terra prometida. Quando nós pecamos, quando desleixamos a obra do Senhor, quando saímos do primeiro amor, quando perdemos o foco, aí estamos nós. Ah, mas Deus puniu o Egito. É verdade. O Senhor disse, eu vou usar a maldade daquele povo para punir a tua geração, mas depois vou punir-os a eles também. Claro, porque vocês são o meu povo. O Senhor não se esquece que eles são o povo dele. O Senhor não se esqueceu deles. E a verdade é que o povo saiu da terra do Egito com um atraso de 500 anos, mas com riquezas. Nós lemos na palavra, todos nós sabemos como foi a saída do povo do Egito. O Senhor destruiu a economia do país. O Senhor destruiu a ecologia com as pragas. Quem lembra das pragas do Egito? O Senhor destruiu a ecologia. O Senhor até destruiu as famílias, matou os primogénitos de cada um, exceto do seu povo. O Senhor guardou o seu povo, trouxe o seu povo e todos lhes deram as coisas que tinham, o ouro, a prata. E porquê que o Senhor fez isto? Porque o Senhor não desiste do seu povo. O Senhor não desiste de quem tem uma aliança com ele, mesmo que a gente faça mal. Mas naquela altura já tinha passado as 4 gerações. Então o Senhor diz, é a altura de eu pegar no meu povo e voltá-lo a trazer para o caminho da aliança para que a promessa se cumpra na vida dele. Amém? Há um tempo em que, mesmo quando nós saímos da aliança, nós temos que percorrer esse tempo. Mas o Senhor depois nos puxa de volta para a aliança. Sabem porquê? Porque o Senhor nunca quebra uma aliança. Nós podemos quebrar. E nós sabemos a história, como é que o povo foi quando saiu do Egito. O povo saiu do Egito, foi para uma zona limítrofe antes de chegar ali bem à terra prometida, uma zona, dizemos, fazia fronteira com o Egito, entre Egito e Canaã, que era a terra de Cades Barneia. Nesse lugar, o que é que Moisés fez? Porque nessa altura já não havia Abraão, não é? Havia Moisés. Moisés mandou os 12 espias ver a terra prometida, lembram-se? Porquê é que ele mandou os 12 espias ver a terra prometida? Porque em 400 anos o povo esqueceu esse sonho da terra prometida. Eles ouviam falar, o avô falava, o pai falava, mas eles já não tinham isso na sua memória, tinha desaparecido. Então o Senhor incumbiu Moisés de incumbir 12 homens de irem ver a terra prometida. facto, eles foram oprimidos por 400 anos. Eles não sabiam o que era ter uma casa. Eles não sabiam o que era viver bem. Eles não sabiam o que era comer o que queriam. Então o Senhor disse, manda esses homens com a esperança que eles viessem animados para dizer ao povo, a terra que o Senhor deu ao nosso pai Abrão é ali, vamos para lá. Mas não aconteceu isto. Não é? Não é triste? Ele manda para lá 12 homens para verem uma terra que pudesse animar o povo. E eles vêm desanimados. Eu acredito que enquanto o povo estava no Egito, se calhar até muitas vezes murmurava e dizia, bolas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, abençoa o egípcio que tem tudo e eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é chicotadas de vez em quando. Bolas, será que é mesmo o meu Deus? Por isso é que o Senhor teve que o animar, teve que tentar animar esse povo. Será que nós às vezes também pensamos assim, bolas, o Senhor abençoa ali o meu vizinho que até é ímpio, tem tudo e a mim não me abençoa. Parece que se esqueceu de mim. Será que a gente às vezes tem essa tendência de murmuração? Então eu hoje digo-te uma coisa, ó Senhor, te vem dizer hoje que a tua terra prometida está ao teu alcance. A tua terra prometida está mesmo ali. Estás na fronteira para a terra prometida. Mas tens que a ver e tens que te animar e ganhar forças no Senhor para a conquistar. Amém. Se creres na palavra profética que foi liberada, vais chegar à terra prometida. Eu estou à espera de alcançar a minha terra prometida. E vou-vos dizer uma coisa. Eu creio na minha terra prometida. O Senhor deu uma palavra e eu creio que é para mim. E eu creio que este ano é o ano do milagre. Eu creio. E sabem porquê que eu creio? Porque eu, quando recebi a palavra na semana passada, eu vim aqui à frente e seleia. É só dinheiro. Não é nada de dinheiro, amigos. É um ato profético que eu fiz. É uma declaração que eu confio na palavra que o Senhor me deu. E eu oro por essa palavra profética todos os dias. Eu estabeleço decretos dela sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu velo por ela. E se não estás a fazer o mesmo, digo-te, perdeste uma semana, mas recupera esse tempo. Ora todos os dias para essa palavra profética. Ora todos os dias para aquilo que foi dito. Porque é assim que funciona no mundo espiritual. No mundo natural não é assim. Eu sei que não é. No mundo natural o pessoal joga no Euromilhões à espera que saia. No mundo natural jogam nas apostas do futebol e do basquete e do atletismo à espera que saia. Mas no mundo espiritual a gente ora e as coisas saem. Amém? Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque o nosso Deus faz a parte dele. Amém? Então dos 12 espias só voltaram 2 animados. Não é 2 animados, 2 animados, contentes, felizes, alegres, não é desenhos animados, 2 animados. Isto, depois, se quiserem ver em casa, está no livro de Números, nos capítulos 12 e 15, está lá a contar esta história. E eles voltaram e deram relatórios do que lá estava na terra. E o que é que eles disseram que lá estava na terra? Eles viram muitas coisas boas, viram coisas que os assustaram. Está no livro de Deuteronómio, se quiserem, depois também podem ver esse detalhe, numa parte em que Moisés... É conhecido como o Shema Israel, quando está a dizer a Israel, Israel, este é o Senhor teu Deus. E Moisés, que já não vai entrar na terra prometida, Moisés já sabe que o Senhor o vai recolher, lá no livro de Deuteronómio. Moisés diz ao seu povo, quando entras naquela terra, tu vais ver coisas que nunca viste. E não te esqueças que é o Senhor que te trouxe a essa terra. Então o que é que tem nessas coisas fantásticas, nessa terra, coisas que são essas coisas fantásticas que o povo nunca viu? Tem casas edificadas. Tem casas com tudo de bom lá dentro. Uau! Eles nunca tinham tido uma casa, viviam, não é? Como escravos. Tem vinhas e olivais. Fantástico. Naquela altura, diz a história, eram os melhores negócios. Vinho e azeite. Ficava-se rico com vinho e azeite. E era isso que havia naquela terra prometida. Pois também havia gigantes, porque aquela terra era boa. Então os gigantes viviam no melhor sítio da terra. Claro. Aquele sítio onde diz que os cachos de uvas eram tão grandes que eram precisos 2 homens para pegar neles. Eu creio que é verdade. Porque a Bíblia não mente, eu creio que é verdade. Eu hoje não consigo imaginar um cacho de uvas que tivessem que ser 2 homens para pegar. Mas eu também nunca vi nenhum gigante. Vocês já viram? Eu nunca vi. A Bíblia diz que existem. E sabem que mais? Há 4 anos, não estou enganado, foi encontrado o esqueleto de um desses gigantes. Lá na Terra Prometida. Aquilo que a ciência dizia que não é verdade, foi encontrado. E realmente era gigante, era enorme. Há uma fotografia de uma pessoa ao lado do esqueleto. É enorme. Portanto, é verdade. A ciência diz que há muita coisa que não é verdade. Mas é verdade. A ciência também diz que o homem vem do macaco. Não é verdade? Eu gosto de banana, mas tirando isso, e amendoim, mas é a única coisa parecida que eu tenho, mais nada. Mas o amendoim até gosto mais com sal, portanto, eles não tem nada a ver. Portanto, eu não venho do macaco. Deixa-me só fazer aqui uma parte. Vocês acham que esta teoria tem algum sentido? Então, houve uma raça que evoluiu, os outros continuavam todos coitadinhos lá na selva. Não apanharam sol, foi? Ficaram todos assim, os que apanharam sol evoluíram. Meu Deus, misericórdia. É só a gente usar o tique e o teque e percebe que aquilo não faz sentido nenhum. Não é? Aliás, a ciência é uma coisa boa e fantástica. Mas a gente não se pode reger pela ciência. Pela Bíblia a gente pode. Eu quando andei na escola, no século passado, a gente aprendia que tínhamos o nosso sistema solar tinha 9 planetas. Verdade ou mentira? Há 5 anos atrás, afinal, o último já não é. Aquilo que era uma verdade inquestionável, já não é. Ora, bolas para a ciência. Olha, o nosso Deus nunca se engana. O que está escrito na página 1 de Gênesis ou na última página de Apocalipse é verdade e mantém-se hoje. Fantástico. Então quem é melhor, Deus ou ciência? Deus. A ciência é bom, ajuda-nos, faz muita coisa. Mas a gente não pode também ir por aí além. Então esses 12 espias viram tudo. 12 entraram, 12 saíram. 10 saíram tristes, cheios de medo, e 2 saíram... Deixa-me dizer mais devagar, senão os brasileiros vão gozar comigo, que eu disse 2 saíram. Não, e 2 saíram, animados. Eu sei que gozam, porque a minha mulher goza comigo. Que a gente junta os 2 S e faz um X, e eles divertem-se à conta disso, mas hoje não. 2 saíram. E vieram felizes da vida. Chamavam-se Josué e Caleb. Igreja, se o Senhor firmou um dia uma aliança na tua vida, não te desanimes com o que pode acontecer. Não te desanimes se houver 10 espias que dizem coisas más. Até te vou dizer mais. Não tenhas expectativas que vão dizer que as coisas te vão acontecer. A expectativa que tens que ter é que alguém vai dizer: e esta mulher é louca, e este homem é louco, porque eles só conhecem o mundo e a ciência, não conhecem mais nada. Eles não vão dizer que há cura, eles não vão dizer que há restauração, eles não vão dizer que há milagre, eles não vão dizer que há emprego porque há crise. Mas o nosso Deus diz. Portanto, não ouças esses. Houve um, que é o que está em ti, que é o Espírito Santo. Esse é que tu deves ouvir, o Espírito Santo. Porque os outros têm mentalidade invejosa, têm pensamento negativo, têm pensamentos do mundo. Agora o Espírito Santo não. Só Josué e Caleb acreditaram na promessa do Senhor. E também só Josué e Caleb não morreram no deserto. Os outros morreram todos. Josué e Caleb viram aquela geração toda morrer. Enterraram-nos todos, um por um. Mas eles sobreviveram. Porquê? Porque acreditaram nas promessas do Senhor. Porque se mantiveram firme. Se tu agora tomares posse da palavra profética que o Senhor lançou a semana passada, vais ter problemas? Vais. Vais ter circunstâncias adversas? Vais. Mas mesmo que pareça que há muros ao teu redor, o teu Deus faz-te passar por cima dos muros. Amém. Porque o nosso Deus faz esses milagres. O Senhor faz-nos isso. O Senhor ou derruba o muro ou te faz passar por cima dele. Não tenhas dúvidas. Como diz aquela música muito conhecida que a gente canta, às vezes, se as águas não se abrirem, o Senhor faz-te passar por cima delas. Porque é assim que funciona o nosso Deus. Não é de outra forma. Com Moisés ele abriu. Com Pedro ele andou. É um Deus imaginativo, conversador e imaginativo. Não deixes de crer numa promessa do Senhor. Nunca. Então repete comigo, vamos firmar isso hoje. Eu creio nas promessas de Deus. Amém? Eu creio que o Senhor vai fazer essas promessas acontecer. Eu não desisto dessas promessas. Então aquela maioria, aqueles 10, influenciaram o povo do Senhor. E alguém vai tentar influenciar. Se calhar alguém está perto de ti. Cristo avisou-nos para isso. Muitas vezes é o que está mais próximo, que nos vai desanimar. Vai tornar difícil o caminho. Então, nesse dia, traz à memória aquilo que dá a esperança, como diz a palavra. Traz à memória a promessa do Senhor. Porque a esperança é o cumprimento da promessa. E se Deus tem uma promessa contigo, tem uma aliança contigo, ela não vai ser quebrada. Amém? Porque Ele é Deus. Então, o que é que aconteceu? Qual foi o resultado desse povo? Como eu já disse, 40 anos no deserto. Morreram todos, menos Josué e Caleb. A promessa já tinha quantos anos de atraso? 500. E agora mais quantos? 40. E tudo começou no lindinho lá de cima, no Abrão, não é? E porquê que isto aconteceu? Mais 40 anos. pela incredulidade, pelo medo, porque eles viram coisas que os assustaram naquela terra. Enquanto que dois viram o que era bom, 10 viram o que era difícil, mas se Deus diz que é para eles. Então quando nós temos medo, deixem-me ser um bocadinho atrevido, medo é ter fé no diabo. Incredulidade é isso mesmo. É acreditar que o diabo tem mais poder para desfazer do que Deus tem para fazer. É acreditar que o diabo tem mais poder para destruir do que Deus tem para construir. É acreditar que o diabo tem mais poder para estragar do que Deus para consertar. É isso que é o medo. Choca. Mas quando nós não cremos em Deus, estamos a pôr em causa o seu caráter. Se Deus dá uma palavra, temos que crer que ela é verdade. Temos que crer que ela é possível de acontecer. É difícil? É. Mas temos que crer que é possível. Então, finalmente, passaram 500 e qualquer coisa e o povo entrou na Terra Prometida. Aleluia! Não estão animados? Aleluia! O povo do Senhor tem que se expressar na casa do Pai. Quem é que aqui bateu palmas quando aquele grande jogador português, Éder, marcou aquele golo na final do Europeu este ano no verão? Estamos na casa do Pai. O povo entrou na Terra Prometida. Aleluia! Obrigado. Amém. Glória a Deus. Se a gente se anima com o futebol, não se anima com os milagres do Senhor. Amém. Então aquele povo entrou lá e aquilo que eles podiam ter colhido há 500 e tal anos atrás, de geração em geração, podiam ter colhido bênção de geração em geração, eles colheram maldição de geração em geração. Mas mesmo no deserto, deixem-me dizer-vos uma coisa, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo zangado com o povo, que eu creio que Deus estava zangado, que o povo desobedeceu-lhe 40 anos à volta, Deus guardava o povo. Pois Deus tinha uma nuvem de fumaça durante o dia para eles poderem caminhar e não morrer com o sol. Pois Deus punha uma coluna de fogo à noite para que os animais selvagens não os viessem comer e atacar. Batia na rocha, saía água, caía pão do céu. Isto é peça um takeaway. Não falta nada. Deus dá tudo e está zangado. Agora, se estivesse feliz com o povo, vejam a capa com Deus feliz com a capa. Deus lá de cima, a sorrir para a capa. Meu Deus. A gente toma conta desta nação num ápice e avançamos por aí fora. Chegamos a Estremoz, avançamos por Espanha e fujam, que a capa vai a caminho. Porque é assim que se nós tivermos, é assim que o Senhor vai fazer connosco. Porquê que Josué e Caleb chegaram à Terra Prometida? Porque perseveraram, não desistiram. Adversidade, dificuldade. Acham que foi fácil eles verem os amigos todos morrer? Não, é minha aquela terra. E com 85 anos... Caleb tomou posse da sua terra. 45 anos depois. Porque, entretanto, eles entraram, depois houve a divisão da terra pelas tribos. 45 anos depois. Com 85 anos. E sabem o que é que ele dizia para Josué? Dois velhos de 85 anos a falar. Tenho tanta força como quando tinha 40. Porque era Deus que estava com ele. Amém. Portanto, achas que estás cansado? Achas que é velho para trabalhar no ministério? Não és. Porque o Senhor é a tua força. Amém. O Senhor te levanta aos lugares mais altos. O Senhor faz-te voar como as águias. O Senhor faz-te correr rápido como a corça. Porque é o nosso Deus que faz isso. Não somos nós. O ano passado o Arthur fez aqui um papel cheio de músculos. Não é? Mas aquilo esvaziou-se tudo porque era humano. Agora com o nosso Deus a força não se esvazia. Nós temos força e nós não paramos. Amém. Eu não sei quantos anos vai demorar a promessa. Se meses, se dias, se semanas... Honestamente, não me preocupa. Eu queria que fosse amanhã. Mas sei também que enquanto está a decorrer esse tempo, o Senhor está a provar a minha fidelidade. Eu estou-me a provar a mim mesmo perante Ele. Eu sei que enquanto isso acontecer, eu estou a ter uma possibilidade de ofertar em terra seca, se me permitem dizer isso. Lembram-se da história de Elias? Lembram-se? Não chovia há 3 anos e meio naquela terra. Elias chegou àquela terra... Vão dizer, o que é que tem tudo a ver com Abraão? O que é que tem a ver com a Terra Prometida? Nada. Tudo. Confiança no Senhor. O profeta chega lá e diz, olha, tem aí uma aguinha guardada? E ele disse, olha, não sei, sabes, há 3 anos e meio que não chove. Eu sei, por acaso fui eu que dei. Ele não disse que fui eu que dei a palavra, senão não saí dali vivo, não é? E ele disse, eu sei, mas dá-me essa água que eu vou deitá-la na terra. Eles devem ter dito, epá, este homem é mesmo maluco. Então a gente não tem água, quase. Estamos a guardar tudo, ele vai deitá-la na terra. Com Deus é assim. As coisas com Deus funcionam assim, são loucas. Porque Deus faz as coisas loucas para os sábios não entenderem. Deus consegue fazer com que aquilo que parece óbvio para o homem não seja, porque depois entra a palavra dele e o poder dele. É isso que Deus faz. O que é água em tempo de seca? É teres louvor e adoração ao Senhor mesmo quando o dia está a correr mal. É ofertares o teu melhor mesmo quando achas que não há. É ter confiança, entrega de vida, cumprir o teu chamado. Mesmo quando a promessa está atrasada. Mesmo quando a vida não te está a correr como tu gostas. Mesmo quando as coisas não estão do jeito que tu queres. Vou-te dizer uma coisa, uma novidade. Se calhar não sabias, a tua história ainda não chegou ao fim. Se achas que chegou, se achas que é isto tudo que o Senhor tem para ti, não é. Estás completamente equivocado e enganado. O Senhor tem muito mais para ti. Ela está no meio. E se tu desistires hoje, não chegas ao fim. E já fizeste tanto. Vais parar agora. Se desistires hoje, nunca vais ver aquilo que o Senhor planeou no céu para ti. E foi qualquer coisa de extraordinário que Ele planeou para nós como igreja e para cada um individualmente. Mas tu nunca vais ter isso. E depois vais ficar triste. Olha, lá estavam os meus antigos irmãos de igreja. Todos bem da vida. Fantástico. E eu estou aqui tão mal. Como Deus foi mal para mim. Não. A gente não pode perder o foco. Não pode desistir. Só há um que pode frustrar o plano que o Senhor tem para ti. Sabes quem é? Tu mesmo. Se desistires. Se não acreditares. Agora, se lutares pela tua promessa, vais conseguir. Mas também vou-te já dizer, o diabo vai lutar para tu não conseguires. Eu não, isto não é aqueles contratos que têm letras pequenininhas em baixo. Não, diz-se já com todas as letras. Diz-se já com todas as letras. O diabo vai tentar tudo para tu desistires. O diabo vai tentar criar situações para tu desistires. Para que tu desanimes e que continues na mesma como a lesma. Sem acreditar que Deus tem uma aliança contigo. Agora, deixa-me dar um exemplo. Se o propósito que o Senhor tem para ti, enquanto casal, é um dia seres um casal de referência na nação, na igreja, para restaurar outros, para tratar, para cuidar, para ensinar, o diabo vai tentar minar o teu casamento com brigas, com mentiras, com ciúmes, com outras situações. O diabo vai fazer isso para desistir da promessa, para desistir de ser um casal exemplar. Pais, se tens um filho que é inteligente, é um bom menino ou uma boa menina que tem um chamado para o Senhor, que respeita a tua autoridade, que tem promessa do Senhor, o diabo vai fazer tudo para levar esse filho para as drogas e para a delinquência, para acabar aí a tua geração. É esse o plano. Então tu como pai tens de estar atento, orar, zelar. Se tens uma filha que é doce, sensível, meiga, querida, o diabo vai fazer tudo para levar para a promiscuidade. É assim que ele funciona. Para terminar a tua geração. É isso que ele quer fazer. Ele não quer fazer nada bom para ti. Porquê? Porque o diabo quer aquele lugar onde estavam os gigantes, que é o melhor da terra prometida. Ele quer esse lugar. Esse lugar chama-se família. A primeira instituição que Deus criou na terra não foi a igreja, foi a família. É isso que o diabo quer, ocupar esse lugar. Quer usurpar aquilo que é teu e meu, que é nosso, que é essa terra prometida. O diabo quer fazer isso. Porque enquanto fizer isso, ele está bem da vida. Há uma guerra espiritual a acontecer ao nosso redor. Não tenhas dúvidas, não tenhas ilusões. É difícil. Mas eu tenho uma notícia para te dar também. É que há um que luta nessa guerra que nunca perde, que se chama Jesus. E sabes que mais? Se ele estiver contigo do teu lado, ou melhor, se tu estiveres do lado dele, porque ele quer estar contigo, a gente é que às vezes, se estiveres do lado dele, não vais perder. Podes perder uma batalha hoje, mas vais ganhar a guerra. Porque ele ganha, ele não perde. E quando essa guerra acabar, tu vais ver a restauração da tua casa, da tua família. Vais ver a libertação da tua casa. Vais ver coisas a acontecerem que tu nunca pensaste que era possível de acontecerem. E tu vais ver, porque é Deus que faz isso. É Deus que faz essas promessas de restauração na tua casa. Amém? Igreja, posso pedir que nos possamos colocar de pé? Quem conseguir, quem puder.